ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe, nessa quinta-feira, 24 de julho de 2025. E a gente já começa o programa falando de Vasco, até porque hoje o presidente Pedrinho voltou a se pronunciar em entrevista coletiva agora à tarde em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, para tratar uma série de temas, né? E ao mesmo tempo não esclarecer muitos. Quem está com a gente é o Rodrigo Campos, que acompanhou a coletiva de perto. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite, amigo.
Um forte abraço, muito boa noite para você, André Marques, para os amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. Exatamente isso, o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, concedeu agora há pouco uma entrevista coletiva aqui em Jacarepaguá, explicando para os jornalistas, ou pelo menos tentando explicar, o momento delicado que vive o Vasco da Gama na temporada 2025. Vasco que não chegou à final do Campeonato Estadual, foi eliminado precocemente da Sul-Americana, num agregado perdendo por 5-1 para o Independente Del Valle, e também em situação delicada no Campeonato Brasileiro, onde tem a mesma pontuação da primeira equipe, que está na zona do rebaixamento. Pedrinho vem sendo muito questionado pelos torcedores, inclusive foi muito vaiado pela torcida do Vasco no último jogo realizado em São Januário, na última terça-feira. Por isso eu perguntei a ele em relação ao amor que ele tem pelo Vasco. Quando ele chegou, ele disse, quando chegou à presidência, que estava ali por amor ao Vasco. Eu perguntei se os resultados desejados não acontecerem e você reconhecer que não poderá mudar esse quadro, por amor ao Vasco, você deixaria o seu cargo? Vamos ouvir o que o Pedrinho respondeu.
Se a torcida do Vasco de verdade falar assim, cara, você é o problema, porque a gente está aqui quebrando a cabeça todo dia para achar diversas soluções para o Vasco. Entramos em RJ, estamos reestruturando, estamos pagando as dívidas, estamos fazendo melhoria no CT, estamos tentando ser competitivo dentro do campo. Os resultados não estão saindo. Estamos tentando achar as soluções. Se a solução é tão clara assim para as pessoas que o problema sou eu, pô, eu vou embora agora, pô. Se é tão convicto isso, pô, zero problema, Rodrigo. Zero problema. Mal pro Vasco eu não quero fazer. Escutar a torcida mandar eu sair do Vasco, escutar que a torcida não, que o Vasco não precisa de mim, escutar a torcida me mandar para aquele lugar, me machuca, porque eu sou Vasco e eu fui criado ali, como se fosse, eu já falei isso, como se fosse um familiar. Fico triste pra caramba, mas eu tenho que trabalhar. Agora, se eu sou o problema do Vasco, de verdade eu saio, cara. Saio agora.
Esse o presidente Pedrinho, assumindo que se ele for o problema, ele deixa a presidência do clube. Fato é, foi bem claro nessa entrevista coletiva que o Vasco não tem dinheiro para fazer grandes contratações visando a sequência da temporada 2025. E com esse momento delicado, o Vasco flertando com a zona do rebaixamento, a pergunta é inevitável. Tem como garantir para o sofrido torcedor do Vasco dos últimos anos que o Vasco, mais uma vez, não vai correr riscos, que o Vasco, mais uma vez, não vai brigar até o final para não cair? O que pode garantir o presidente Pedrinho?
Cara, não vou garantir que a gente não cai, não vou garantir que a gente vai terminar entre os 8, não vou garantir que a gente vai para Sul-Americano, não vou, vou garantir muito trabalho e dedicação. Porque até eu posso imaginar algumas coisas, mas se eu falar qualquer coisa que eu imagine aqui, eu vou ser chacota através da minha fala, como eu sou diversas vezes, porque as pessoas aqui, elas têm sempre, tiveram, não aqui na presidência do Vasco, em todas as presidências, muita estratégia para as falas, né? De uma autoproteção. E eu não. Eu venho limpinho, cara. Eu venho de coração aberto. Eu venho sem restrição nenhuma. E sofro por isso. Então, assim, o que a gente promete para a torcida é trabalho. Pode ter certeza, cara. O Diniz trabalha pra caramba, os jogadores trabalham pra caramba. Eu vou tentar que o grupo de análise forneça para vocês, até juntamente com a fisiologia, o GPS da marcação de todas as métricas dos treinamentos que são equivalentes aos jogos com o Fernando Diniz. É isso que eu posso prometer. Trabalho, trabalho e trabalho.
Trabalho, trabalho, trabalho. É o que o Pedrinho pode prometer para a torcida do Vasco, que está chateada, está preocupada em relação ao futuro do time no Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda tem a Copa do Brasil, onde vai jogar na próxima semana jogo de ida contra o CSA. E, é claro, a expectativa do torcedor de ver grandes contratações chegando em São Januário ainda para essa temporada não deve acontecer, porque o Vasco não tem dinheiro para isso, segundo o próprio presidente Pedrinho. André.
Valeu, Rodrigo Campos, acompanhou a entrevista coletiva inteira, mais de uma hora e meia de entrevista coletiva hoje. Brenda Balbi está comigo até às 6:30. O Pedrinho não quis se comprometer quando perguntado se ele garantia que o Vasco não vai cair. Falou sobre trabalho, até citou trabalho 3 vezes. Trabalho, trabalho, trabalho. Ora, o Vasco é um clube gigante, Brenda. Se ele não garante nem a permanência na Série A e só garante trabalho, trabalho todo mundo garante. Boa noite, Brenda.
E aí, André, tudo bem? Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. É exatamente isso, né, André? Se o cara tá num clube, ele não tá lá à toa. Quer dizer, a gente espera que não esteja lá à toa, né? A gente espera que em todos os clubes as pessoas estejam trabalhando.
É o mínimo.
É o mínimo, né? Ele tá recebendo pra isso. Então, assim, falar apenas disso é muito vago. E o Pedrinho é sempre vago nas coletivas. Ele não dá resposta fechada pra nada. Ele sempre esquiva das perguntas, ele ataca jornalista. Então, assim, é complicado, porque o que mais me impressiona é que o cara teve do outro lado também. Ele foi comentarista de uma grande rede de comunicação. Aí ele chega como presidente e não tem uma postura de dialogar minimamente, de maneira educada com os comunicadores. É claro que ele sabia também que entrando nesse cargo de presidente, ele ia tomar pancada. Ele sabia disso. Qualquer pessoa que se envolve nesse cargo, seja ele qual for e em qual lugar seja, sabe que vai tomar pancada. Sabe que nas coletivas de imprensa vai ser cutucado. Então, se ele já sabia, ele tinha que estar pronto para isso e ele tinha que estar muito aberto. O que mais me incomoda nas coletivas do Pedrinho é que ele não é claro. Ele fala muito de clareza, de ser honesto, mas, na verdade, as respostas dele não dizem nada, né? Ele fala, fala e não fala nada. Então fica complicado. Eu não sei se teve até a questão da agressão, não sei, nem se algum jornalista perguntou a ele
falaram
sobre isso.
Sobre isso também.
Eu não vi, mas ele se esquivou.
Ele sobre o menino lá, o Crave, né, na verdade, que teria sido agredido, né, ele alega que foi agredido em São Januário depois do jogo com o Del Valle. O menino também errou em diversas questões, inclusive dizendo que, passando o endereço do Pedrinho pela internet, nas redes sociais, convocando um linchamento para os jogadores. Então, assim, teve muitos erros aí.
Tem os dois lados, né?
Tem, sempre, né? Mas aí tem os dois lados. E aí o Pedrinho colocou qualquer responsabilidade do que aconteça com ele ou com algum familiar dele no menino, no Crave, que passou o endereço dele. Tem muitos erros e acertos aí, mas tem mais erros que acertos.
Complicado. Mas é triste porque era um cara que tinha o respeito da torcida, se envolve na política e a gente vai vendo que não vai dando muito certo, né? Mas, cara, é batata. Não dá pra ídolo de futebol se meter com política do clube.
Só se for muito preparado.
Não tem. Pô, gente, ai, que loucura. Vamos lá, vamos pra próxima pauta?
Vamos pra próxima, que o Flamengo hoje tá on fire. Tá pegando fogo porque conseguiu grandes contratações, começando com Emerson Royal, lateral direito de 26 anos, ele que será a reposição para o Wesley, né, que está de saída para Roma, ontem fez a sua despedida, muito provavelmente, chega ao Rio na manhã de sábado para fazer exames e assinar contrato. O Emerson Royal pertencia ao Milan, que inicialmente queria emprestar o jogador, inclusive ele esteve no Tottenham na última temporada. O Beşiktaş da Turquia havia encaminhado nesses moldes a contratação, no entanto, o Flamengo demonstrou interesse em acertar a chegada do jogador em definitivo, que agradou ao atleta e ao seu staff, além, é claro, do clube italiano. A negociação gira em torno de 9 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais. Emerson Royal é jogador do Flamengo, que também tem interesse na contratação e está tudo praticamente acertado com o Atlético de Madrid pelo Samuel Lino, atacante brasileiro de 26 anos. Negociação que giraria em torno de 25 milhões de euros, 162 milhões de reais na cotação atual. O Atlético de Madrid tem interesse em abrir uma vaga destinada a estrangeiros e aí a saída do Samuel Lino possibilitaria isso. Para quem não o conhece, fez as categorias de base no São Bernardo, teve uma passagem rápida pelo Flamengo em 2018 na base, retornou ao São Bernardo antes de ir para a Europa. Jogou no Gil Vicente de Portugal, 101 partidas, 27 gols, 6 assistências, no Valência da Espanha, 41 jogos, 8 gols e 2 assistências, e no Atlético de Madrid, o Samuel Lino fez 93 partidas, marcou 12 gols e deu 16 assistências. E outro nome que está chegando é o Carregal, que está lá no futebol russo, aguardando a liberação, mas tudo acertado também para uma negociação em torno de 12 milhões de euros. Flamengo abrindo os cofres e trazendo jogadores interessantes, hein, Brenda Balbi?
É isso que todo mundo espera, né, André? Mesmo que não tivesse ganhado o que ganhou com o Mundial de Clubes, ainda assim era uma postura que a gente esperaria do Flamengo. É um time que tem muita grana em caixa, que precisa, assim, teoricamente, né, a ideia é se manter entre os times que estão brigando sempre por todas as competições, e para isso a gente sabe que precisa de reforços, né? Teve algumas bases importantes no elenco, é o caso do Gerson, né? Lesões que permeiam o elenco também, então nada mais justo do que o time do Flamengo, do que o clube Flamengo se posicionar bem no mercado para trazer peças ali a nível, né, de reposição e até para manter aí o time competitivo durante a temporada.
É, só corrigindo, eu falei Carregal, mas é Carrascal. Troquei aqui algumas letrinhas, mas o Carrascal, jogador que chega provavelmente aí nas próximas semanas para vestir a camisa rubro-negra. Flamengo trazendo muitas peças para a sequência da temporada. São 6:12.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Foi confirmada a lista dos 12 jogadores de basquete em cadeira de rodas que disputarão a Copa América na cidade de Bogotá, Colômbia. Os jogadores deverão se apresentar no dia 11 de agosto, viajando em seguida para Bogotá. A seleção fará 2 amistosos contra a Colômbia antes da estreia no dia 15 de agosto. A competição terminará no dia 20. O Brasil está no grupo B, com Estados Unidos, México e Colômbia. No grupo A estão Canadá, Argentina, Porto Rico e Venezuela. A partir de uma ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Comitê Olímpico e Paralímpico do país mudou a política interna, banindo mulheres transgêneros de competições femininas promovidas por entidades nos Estados Unidos. O Comitê Olímpico Internacional está sendo pressionado para seguir a resolução, inclusive nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028 e Paralimpíada. A nova presidente do COI, Kirsty Coventry, prometeu uma força-tarefa de cientistas e membros de federações internacionais esportivas para estabelecer uma nova política de elegibilidade. A questão é delicada e precisa ser muito bem planificada.
Bom, e o repórter Maurício Costa está de volta aqui. Todos os dias ele tem participado do programa porque ele está cobrindo os Jogos Mundiais Universitários lá na Alemanha. E teve mais medalha para o time Brasil, dessa vez no judô, no basquete masculino e também se garantindo na briga pelo ouro em outras modalidades. Boa noite, Maurício Costa.
Boa noite, amigos do No Mundo da Bola. E aí, tudo bem? Falando aqui diretamente de Essen, onde aconteceu um dos maiores jogos de basquete que eu já vi na vida. Impressionante, o Brasil venceu a Alemanha na semifinal por 83 a 78. Um jogo que o Brasil ficou empatado com a Alemanha no finalzinho, 72 a 72. O Brasil fez 74 a 72. E aí, num tempo técnico da Alemanha, a mesa simplesmente inverteu o placar. Fez 74 a 72 para a Alemanha quando a vantagem era brasileira. O técnico brasileiro, o Fernando Pereira, reclamou bastante. Acabou tomando uma falta técnica. A Alemanha abriu 5 pontos de vantagem sobre o Brasil. E depois de muita reclamação, aí sim, a mesa deu 2 pontos para o Brasil, tirou 2 pontos da Alemanha, mas não voltou, não. Os pontos que a Alemanha fez na falta técnica, eles mantiveram. E, além de tudo, o cronômetro também não voltou ao tempo que estava. Mesmo assim, o Brasil conseguiu a virada, fez 83 a 78. E, no final da partida, o Iuri e o Buiu falaram comigo.
Tentaram de tudo hoje, hein?
Tentamos de tudo e mais um pouco.
Tá doido, a gente não desiste. Mano. A gente não desiste como bom brasileiro.
Para quando o cronômetro zera. Se tiver tudo 0-0, aí a gente para.
Enquanto um bom brasileiro, a gente não desiste nunca. Aconteceu ali problema de placar, a gente continua firme, não deixamos isso abalar a gente. Continuamos focados e a vitória veio. Esse era o nosso objetivo. objetivo.
Enquanto tiver 1% de chance, nós vamos ter 99% de fé.
72-72 e o técnico da Alemanha, não aconteceu nada. 74-72 Brasil, eles inverteram o placar. Ainda tomou uma falta técnica que não deveria ter existido, né? Porque vocês estavam na frente.
Os jogadores da Alemanha vieram no nosso banco, falaram que o jogo tinha acabado. Fazer o que se a gente fez a festa na casa deles, né?
E agora esse jogo aí, Lituânia e Estados Unidos? É o adversário de vocês, sai daí, né?
É um bom jogo, a gente tem acompanhado esses dois times já. A gente imaginava que eles poderiam chegar numa final, né? E dois times bons, né? Mas nenhum com a nossa energia, nenhum com a nossa intensidade. Então a gente continua acreditando, a gente continua focado no nosso mesmo objetivo que a gente veio pra cá, que era chegar na final, ser campeão, voltar pra casa, voltar pro Brasil com a medalha de ouro no peito.
E é isso, ele falou tudo, eu tô aqui complementando, só que a gente vai vir com tudo no sábado e pode esperar sempre o melhor de nós, que nós vamos deixar tudo na quadra pelo Brasil.
Valeu, parabéns.
É nóis, muito obrigado.
Olha, no primeiro dia de judô, o Brasil também ganhou uma medalha de bronze, a medalha do Henrique Guzmão na categoria até 66 quilos, e ele falou comigo depois dessa alegria de levar a medalha para casa.
Henrique, primeira medalha do judô aqui na Alemanha, fez uma luta boa, conseguiu ali o vazar e no final segurou para sair com a vitória.
Pô, tô muito feliz mesmo aí com essa competição, afinal os Jogos Mundiais Universitários estão os melhores do mundo aqui e hoje poder estar representando o Brasil e conseguir classificar entre os três ali para mim é muito importante, com certeza um grande passo aí para minha carreira, principalmente, pô, muito feliz mesmo em botar o Brasil no pódio ali, que é algo importante demais para mim.
E o nível tava altíssimo aqui hoje, né?
Pô, tava conversando com meus técnicos agora, logo depois da competição, hoje inclusive os três medalhistas ali, fora eu, todos já tiveram em pódios de Grand Slam, né? São nossos campeonatos mundiais aí, do circuito mundial, e todos já fizeram final. Eu sou o primeiro ali até a primeira medalha da adulta aí, mas pode ter certeza que eu tô chegando aí, hein?
Aí é isso, né? E te prepara pro que vem pra frente, né? Você enfrenta os melhores e você se torna melhor também.
Com certeza, é essa competitividade aí que vai elevar meu nível de certa forma, e com certeza eu tô mais preparado ainda agora para os próximos objetivos, próximas competições aí que vão vir a ter. E sem dúvida, se Deus quiser, voltar entre os melhores aí, que nem eles aí, logo, logo.
Valeu, obrigado, parabéns.
Eu que agradeço, viu?
No segundo dia de judô, não deu medalha. Quem chegou mais longe foi a Luana Carvalho. Perdeu nas quartas de final, tentou a repescagem ali para conseguir a medalha de bronze, mas acabou perdendo. A gente segue na cobertura aqui dos Jogos Mundiais Universitários, direto de Essen, da Alemanha. Abraço, pessoal!
Valeu, meu querido Maurício Costa. Você ligado aqui no programa No Mundo da Bola, é hora do...
O melhor da rodada.
É, porque ontem tivemos rodada cheia aí do Brasileirão. Foram 6 partidas, o Fluminense perdeu pro Palmeiras por 2-1 no Maracanã. O Mirassol, surpreendente, venceu o Ceará fora de casa 2-0. Corinthians e Cruzeiro empataram em Itaquera 0-0. O Santos do Neymar perdeu em casa pro Colorado, pro Internacional, por 2-1. O Vitória empatou com o Sport buscou no último minuto o gol de empate 2-2 e o Flamengo venceu o Bragantino por 2-1. Quem escolhe o melhor da rodada é o Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Fala, André Marques, tudo bem? Seguinte, nesse melhor da rodada eu poderia falar do Flamengo, que virou para cima do Red Bull Bragantino jogando em Bragança Paulista. Eu poderia falar do Palmeiras, que virou para cima do Fluminense no Maracanã, mas eu não posso deixar de falar do Mirassol. O Mirassol tá fazendo muito bonito no Campeonato Brasileiro. Venceu o Ceará na Arena Castelão. Quem acompanhou a TV Brasil no ano passado com as transmissões da Série B sabe de duas coisas. Primeiro, que jogar contra o Ceará na Arena Castelão, a casa do Vozão, é muito complicado. E a segunda coisa, que esse time do Mirassol é muito bem organizado, tem um projeto sólido e está mostrando isso nesse Campeonato Brasileiro da Série A. O Mirassol está na 7ª posição com 24 pontos. São 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. É o time que menos perdeu nesse Campeonato Brasileiro, junto dos líderes, Cruzeiro e Flamengo. E mais um adendo, quem acompanhou a TV Brasil nas transmissões da Série B do ano passado, sabe que o técnico Rafael Guanais é muito bom profissional. Sabe montar-se defesas sólidas, sabe organizar times competitivos, dentro de contextos que não são tão endinheirados quanto os de Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, etc. Baita campanha do Mirassol. Não sabemos até onde a equipe lá do interior de São Paulo vai chegar, mas que o melhor da rodada, pelo menos nessa semana, fica com o Mirassol, pelo menos essa é a minha opinião. Beleza, André?
Beleza, Luiz Ferreira, eu tô contigo, o Mirassol tá jogando muita bola mesmo. E ontem o Flamengo venceu, de virada o Bragantino, 2-1, e o Rafael Monteiro tá chegando. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após vencer o Bragantino por 2-1 no Nabi Abichedi, o técnico Felipe Luiz falou sobre o fim do tabu de 29 anos sem bater o massa bruta em Bragança Paulista.
Primeiro, enaltecer o esforço dos jogadores que correram 90 minutos sem parar, todos eles. Jogadores aí que vinham jogando menos, como no caso do Everton Araújo, que fez um jogo esplêndido, nunca entrou num jogo calmo, sempre entrou em fogueira e sempre gostaria de enaltecer o jogo que ele fez. A volta do Vinha é muito importante também pra gente, fez um excelente jogo, que são muitos anos, não sei, são 29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Foi uma vitória muito difícil, até mesmo porque é um time muito bem treinado, um time que pressiona muito bem, que se defende muito bem, que não te deixa espaços, um time que sofre pouco no campeonato. Vimos isso nas análises, um time que sofre muito pouco, muito pelo que eu falei antes do jogo, pelo Seabra, pelo grande trabalho do treinador que tem, além dos jogadores. E isso nos dá muita força para sair daqui com essa vitória, com esses 3 pontos e com uma atuação onde eu até agora não tinha visto nenhum time fazer aqui dentro do estádio deles.
Com a vitória, o Flamengo permaneceu na vice-liderança, mas reduziu a distância para 1 ponto do líder Cruzeiro. Felipe Luiz foi questionado por ter voltado a encostar na ponta da tabela.
Então, é um campeonato muito longo, né? E a gente sabe da força que tem o Cruzeiro, do Palmeiras, dos times que estão na parte de cima da tabela. E o Bragantino é um deles, né, que está nessa parte de cima da tabela. Mas, por exemplo, que, como você bem falou, quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Isso fora de casa, isso porque eles sabem que estão no Flamengo e sempre temos que tentar vencer, o empate não vale. Então, com essa atitude, o time continuou jogando, continuou botando a bola no chão e as chances começaram a vir cada vez mais, e aí conseguimos fazer o segundo gol numa grande jogada.
O treinador também comentou sobre os problemas extracampo, como aconteceu o caso envolvendo o Dr. Runco, demitido do departamento médico do clube.
Bom, primeiro dizer que é um grupo muito bom, que gosta de trabalhar, que quer vencer, que quer ganhar. Eu lembro muito quando vinha o treinador, eu era jogador ainda, e o que mais a gente queria era treinos chatos, treinos que nos dessem soluções para poder vencer, né? A gente esse grupo não era um grupo que gostava de rachão, de treino divertido, eu queria sempre o caminho para a vitória. Então, como eu também fazia parte desse grupo, eu sei da força que eles têm, quando eles se unem, da força que eles têm, e essas coisas externas machucam, mas no final das contas é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra, olhando no olho, e por isso que é um grupo blindado a esse tipo de coisas. Claro que é sempre ruim, mas, como eu falei, eles mesmos se blindam, se conversam entre eles, e é o que está no alcance, porque no final das contas o futebol são dos jogadores, né? Pode estar explodindo tudo fora, no final das contas que são eles que entram no campo e a imagem deles que está exposta, então eles querem sempre dar o seu melhor pelo Flamengo, e eles têm demonstrado isso.
O próximo adversário do Flamengo é o Atlético Mineiro no Maracanã. A partida acontece no domingo às 20h30 da noite. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. Essa briga tá boa, hein, Brenda Bob? Pela liderança do campeonato, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras tá ali pertinho, tá legal, hein?
Pois é, tomara que se mantenha assim, né? Eu tenho, assim, até eu acho que a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente pode ter essa competitividade. Depois eu acho que vai afunilando um pouquinho mais, né?
Você acha que alguém vai abrir?
Eu acho que sim. Depois ali da 25ª, eu acho que algum time pode acabar despontando. Mas a gente sabe que o G4 pode mudar e com certeza vai mudar muito até o final da competição.
Aí essa janela de transferências aí aberta, muita gente vai perder jogador e contratar, né? O Flamengo
exatamente.
Não contratando bem.
É como se fosse um novo campeonato, né?
É quase isso, né?
Um Brasileirão 1.2. 2.0.
Promete muito. Valeu, Brenda Balbi. Um abraço, até a próxima, hein, Brendinha?
Valeu, André.
E ontem a Nacional contou tudo dessa vitória do Flamengo, uma vitória importante no Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra uma equipe que vem performando bem, que vem desempenhando um bom futebol, que é o Bragantino. Vitória de virada 2-1, no que pode ter sido a despedida do lateral direito Wesley. Você ouviu aqui no Mundo da Bola que o Emerson Royal tá chegando ao Flamengo. E os gols do jogo, o André Luiz Mendes, o gol nacional. Valeu, gente, um abraço, até amanhã. Tchau.
O gol nacional.
André Luiz Mendes. A beira do gramado. Está rolando a bola, galera.
Nacional sem fronteiras.
Olha a bola da beira do gramado. O gol do Bragantino. Seu goleiro bateu. Gol! Do Massa Bruta. Do Bragantino. Lucas Barbosa. A zaga do Flamengo deu um mole incrível. Ele invadiu e com máxima categoria colocou de perna esquerda, deslocando o Rossi, estufando a rede do Mengão, galera. Beleza, Massa Bruta. Beleza, Massa Bruta. Ele mesmo, Lucas Barbosa, escolhe o canto, guarda e corre pra comemorar com a galera. No meu, 40 segundos de jogo, já tá balançando a rede do Mengão. Lucas Barbosa, galera, é bola do Barbante, tem rede balançando em Bragança Paulista. Lucas Barbosa, 21 nas costas, bota a bola no Barbante, tira o zero do placar e assina na mais querida do Brasil. Bragantino 1, Flamengo 0.
É a meia distância na intermediária, quase na direção do bico da grande área. Ele tá preparado, vem bola pra dentro da grande área. Tá todo mundo lá dentro, galera. Tá todo mundo no buchiche. Ele correu pra bola, levantou do outro lado. É o Pereira! Para deixar tudo igual, tem gente balançando em Bragança Paulista, galera. O Mengão empata o jogo no meu vintão do segundo. Pode explodir a galera do Flamengo em todo o Brasil. Léo Pereira usa a cabeça para deixar tudo igual. 4 nas costas, assina na mais querida do Brasil. Tá tudo igual, Bragantino e Flamengo 1-1. Entregando para o Matias Vinha, a bola é boa bola para o Flamengo, ele dominou na entrada da grande área, lado esquerdo do campo, entrou com vontade, já acionou o tubo, lá vai ele, caminhou na grande área, cutucou para o Alacian, é agora, vai queimar, parou, deu, soltou, Léo Pereira, bateu, a bola vai entrando, gol! Vira o Mengão, é gol do Flamengo, eu tô dizendo, o gol tá maduro, tá quentinho, o Flamengo preparava. Sai do forno direto pro Barbante, galera. Beleza, Mengão. Vira. 39 no meu. 39 no relógio do Brasil. O Wesley pela direita entra como um raio. Tapa por baixo. Ela vai chorando pro fundo do Barbante. Tem gente balançando numa grande jogada do Matias Vinha. Fez tudo certinho. Botou ele na cara do gol e falou: faz e me abraça. E ele correu pra galera. Bota lá dentro o Wesley. 43 nas costas, faz a festa rubro-negra na virada do Flamengo em Bragança Paulista e assina na mais querida do Brasil. Nacional. Flamengo vira 2, Bragantino 1.